perdido. Você não tem para onde ir. Você está amarrado no altar, você está amarrado na mesa. Você está enrolado com Jesus. Amém? Você pode se sentar. Aleluia, que noite maravilhosa na presença do Senhor, cultuar, celebrar o nome dEle e fazer tudo isso em família. Nós, infelizmente, hoje é o último culto do mês da família, diga? Ah, infelizmente é assim que nós fazemos, nós temos o mês todo e vamos falar a verdade, irmãos, esse ano nós tivemos aí uma entradinha em setembro, porque na verdade nós já estamos em setembro, né? E aí o agosto, mês da família, virou agosto e começo de setembro. Mas graças a Deus ouvimos tanta coisa boa, aprendemos tanta coisa, e eu sempre acredito que o melhor ainda está por vir. Você crê assim? Amém? Nós pedimos a Deus, quem é que Ele traria para cá, para nos trazer uma palavra do coração dEle, nesse último culto do mês da família, e entendemos que o Senhor estava aproximando de nós, mais uma vez, esse homem de Deus, meu amigo. E eu queria que você aplaudisse o Senhor pela vida do pastor Weckles. Vem aqui, pastor. Uma bênção, esse homem de Deus. Gente, é tão bom conviver com o Weckles, com a sua família. Ele está acompanhado do seu filho, Rafa, que está ali. Já tá. O Rafa já está usando um moletom da Zoe. Fica de pé, Rafa, para todo mundo te ver. Olha lá, o Rafa já é da Zoe praticamente. Eles são da comunidade Vida, lá de Guarapuava, como Vida é Zoe, então nós entendemos que nós somos tudo da mesma igreja, né? E o pastor Weckles é, assim, um amigão, amigão do peito. A gente estava lá em casa agora, tomando um café, e a gente vindo para cá, combinando assim, como é que a gente pode fazer para se encontrar mais? De tanto que eu estava fazendo essa proposta para ele, de tanto que eu gosto de estar com ele. É uma pessoa que eu tenho um carinho extremo. Sua família é um exemplo para mim. Várias vezes que nós tivemos a oportunidade de sentar, não só eu e ele, mas as nossas famílias juntas, eu e Sueli voltamos para casa dizendo, nós temos que melhorar, nós temos que mudar algumas coisas, olhando para a vida, ministério e família deles. Ele é o pastor, hoje, da comunidade Vida em Guarapuava. Como vocês sabem, pastor Harold agora vai fazer outros voos, ele tem um ministério apostólico, a Missão Vida está em muitas outras nações, outras cidades, outros estados. Pastor Harold continua em Guarapuava, ele mora ali, mas o pastor, presidente da igreja é o Weckles. Isso aconteceu já há 2 anos e tem cada vez mais se confirmado. E nós queremos receber do depósito que Deus tem feito na vida do pastor Weckles. Quantos querem nessa noite? Irmãos, eu sei que o irmão é apenas um canal, é apenas um instrumento. Mas existem canais mais liberados, não é verdade? E o Weckles é um desses canais. Hoje o Senhor vai derramar sobre nós, eu tenho certeza. Estenda sua mão para cá, nós vamos orar com ele. Pai, muito obrigado pela vida desse irmão tão, tão precioso. O Senhor tem usado ele de maneira tão poderosa e levado ele a tantos lugares. E hoje o Senhor trouxe ele aqui, nós temos certeza que foi o Senhor quem o trouxe. Por isso, Senhor, sabemos que o Senhor trouxe ele aqui também com uma missão. Trouxe ele aqui com uma palavra, com uma unção. Então, Senhor, nós te pedimos, libera tudo, tudo que o Senhor tem para liberar através desse teu filho. Com autoridade, com poder, com unção, ministra os nossos corações através dele. Pedimos isso, Senhor, com toda a humildade e gratidão em nome de Jesus. Amém. Amém.
Aleluia, boa noite a todos, a paz do Senhor. Quem está feliz com o Senhor Jesus? Amém. Eu estou muito feliz com o Senhor Jesus, estou muito feliz de estar aqui. Queridos, toda vez que eu venho aqui eu digo isso para vocês e é verdade. Vocês me inspiram. Todas as vezes que eu venho aqui eu saio dizendo, falo, meu Deus, como é que pode uma igreja tão boa, tão abençoada, como é que pode um povo tão abençoado? Eu amo vocês, eu amo a paixão de vocês, e eu vou dizer para vocês, eu amo os pastores de vocês. Aonde eu vou, gente? Aonde eu vou? Eu faço uma pergunta, quando eu estou, às vezes num outro estado, num outro lugar, eu digo, viu, vocês conhecem o Cezinha? É só isso, né? Por quê? Eu falei, não, você tem que conhecer, você não pode viver sem conhecer o Cezinha, sabe? Então, assim, é muito gostoso e eu posso dizer, gente, que nós vivemos numa região abençoada, amém? Vivemos numa região abençoada. Deus tem feito algo na nossa região e ainda vai fazer grandes coisas. Então eu agradeço mesmo de todo o meu coração essa oportunidade. Para mim realmente é uma honra poder estar aqui com todos vocês. Eu quero trazer uma palavra ao seu coração hoje. Eu creio que vai ser algo maravilhoso para a sua família, já que estamos no encerramento, né, do mês da família. E eu quero falar essa noite sobre votos secretos. Votos secretos. Eu sei que vai ser um outro contexto, mas é só para exemplificar para você. Vocês já viram em alguns determinados momentos, algumas votações, seja do Senado, seja da Câmara, que tem momentos, dependendo do assunto, se não é um assunto muito complicado, eles votam abertamente. Agora, às vezes, quando tem outros objetivos, e eles não querem demonstrar para o povo no que vão votar, o que, que eles fazem? Fazem o voto secreto. Mas a verdade é que quando o voto muitas vezes é público, não demonstra realmente a verdade do coração. Mas vocês concordam que quando o voto é secreto, realmente é o meu coração que aparece? E isso nós vemos em todas as coisas. Então, tem pessoas que, de repente, você foi lá e votou em um candidato. Aí, de repente, algo acontece, você diz, perdi meu voto. Por quê? Porque por trás do voto tem uma confiança. Concordam? Você decidiu confiar. Falei, caí na conversa daquele cidadão. Votei nele. Mas por trás de todo voto tem uma crença. Seja um voto que eu faço para um determinado político, para uma pessoa, ou até mesmo um voto que eu faço para Deus. Ou para deuses. No meio de tudo isso, de um voto que eu faço, de um compromisso que eu assumo, tem uma crença. Sabe, queridos, não tem como a gente falar de família sem entender um pouquinho do projeto de Deus chamado família. Sabe, casamento não é invenção do homem. Deus determinou o casamento. Ele disse, deixará o homem ao seu pai e à sua mãe, se unirá à sua mulher. Deus sempre teve o plano de família. De homem, de mulher e de filhos. Deus sempre teve esse plano. Vou estabelecer o homem, mas vou estabelecer com ele uma família. E Deus é o Deus que se importa com famílias e que abençoa famílias. E dentro de tudo isso, eu sei que você já conhece, mas vamos ler lá Gênesis capítulo 12, o versículo 1 e 2. Quando Deus chama Abraão, está lá no princípio, né? Então veja só, a Bíblia diz assim, o Senhor disse a Abraão, saia da tua terra, saia da sua parentela, saia da casa do seu pai e vá para uma terra que eu te mostrarei. Farei de você uma grande nação, o abençoarei, engrandecerei o seu nome. Sê tu uma bênção. Nós temos outros momentos que dizem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu não sei se você já pensou nesse texto, mas eu já falei para vocês outras vezes que eu vim aqui, que quando eu leio a Bíblia eu gosto de imaginar. E aí a minha imaginação vai longe. A primeira coisa que eu penso num texto desse, por que que, se Deus queria fazer a partir de Abraão uma família bendita, por que que ele teve que sair da sua família? Já parou para pensar nisso? Deus chega para ele e diz assim, sai da sua terra, sai da tua parentela, família, sai da casa do teu pai e vai para um outro lugar. E aí ali nesse outro lugar, eu vou te abençoar, eu vou engrandecer o teu nome, e em ti serão benditas todas as famílias. E aí esses dias eu estava estudando esse texto, por que Deus mandou ele sair para depois ter família abençoada a partir dele? Sabe, queridos, tem coisas que recebemos da nossa família que se tornam crenças. Em alguns casos, se tornam até mitos. Abraão estava em Ur. Em Ur, Ur dos Caldeus, que depois vai virar lá na frente a Babilônia.
Mas se você for ver em Ur dos Caldeus, eles adoravam ao Deus Sol. Mas de repente Abraão, ele tem um encontro com o Sol da Justiça. E o Sol da Justiça começa a falar com ele. E diz, eu quero direcionar você, direcionar a sua vida, mas você, Abraão, precisa sair do teu sistema de crença, do qual você está inserido. Sabe, a verdade é que cada pessoa que está aqui, você está inserido em uma família. E já que você faz parte de uma família, junto com a sua família vem um sistema de crença. Talvez algumas pessoas que estão aqui, você tinha na sua família um sistema de crença, de idolatria. E aí talvez você nem participava de uma determinada religião, igreja, mas você tinha recebido isso. Porque os nossos conceitos de família, eles vão sendo passados. E aí você recebe algumas coisas debaixo somente de uma tradição. Mas Deus não quer se relacionar conosco por causa de uma tradição. Deus quer uma decisão de coração. E para Abraão ele precisava decidir. Você vai ouvir minha voz, você vai sair da tua casa, você vai sair da casa do teu pai, você vai se permitir ser guiado por fé. Você vai sair desse sistema, do sistema da idolatria, do sistema da tradição, e em ti, por causa dessa decisão de se submeter ao Sol da Justiça, de ser guiado por mim, em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. A Bíblia diz que Abraão creu, e isso lhe foi imputado por justiça. Sabe, queridos, tem momentos que nós precisamos avaliar algumas coisas dentro da nossa casa. E nós precisamos sair disso. Sair de coisas que nós recebemos e para nossa família é verdade. Eu sei que estou trabalhando mais a questão da idolatria. Mas deixa eu te dar um exemplo do natural. Tá? Bem natural, assim. Na minha casa, casa da minha mãe, a gente almoça meio-dia em ponto. Tá? Se minha mãe me chamar para almoçar e eu chegar meio-dia e cinco, eu cheguei atrasado. Isso é algo tão sério que um dia eu fui visitar minha avó. E aí você vai percebendo da onde que vem as coisas. Minha avó mora na Bahia. E eu tô lá na Bahia. E eu peguei e falei para a avó, avó, eu vou almoçar com a senhora, tudo bem? Ela falou, vem, meu filho. E aí, queridos, eu saí, só que eu me atrasei no trânsito, e é uma cidade grande, ficou fechado o trânsito, e eu cheguei na casa da minha avó meio-dia e meio. O negócio é tão sério do meio-dia, que minha avó já tinha ligado para minha mãe aqui, em Guarapuava, preocupada com o que tinha acontecido. Ela falou, o Eccles tratou comigo de almoçar, ele não chegou ainda. Aconteceu alguma coisa, ele se acidentou, fez alguma coisa? Eu falei, meu Deus, olha da onde só que vem o negócio do meio-dia. Aí você casa. Aleluia. Aleluia. Eu recebi isso. Chegava no final de semana, era uma prática da minha e do meu pai. Sábado era dia de comer feijoada. E aí a gente ia todo sábado. Meu pai me falou, pense a coisa que eu amava. Aí você casa. Sábado na casa da Vivi é dia de almoçar mais tarde. Na casa da minha esposa era assim. Almoçava-se mais tarde. Todo mundo acordava mais tarde. E comia pão com café com leite. Na hora do almoço. Gente, quando eu casei. Isso era um negócio que, ó. Me dava assim, aversão. Até eu falava, não acredito. No sábado. Eu pensando no restaurante. Feijoadinha, couvezinha, laranjinha, entendeu? Você vai pensando de tudo. Aí, de repente. A Vivi via. A Vivi falava isso para mim, amor, vontade de comer um pãozinho com ovo hoje. Eu quase repreendia isso, meu irmão. Eu falava, não pode negócio desse. Aí você casa. Aí imagine a diferença no começo do casamento. E você dá risada. Mas eu briguei alguma vez com minha mulher por causa disso. E ela brigou comigo. Aí depois você amadurece e fala assim, meu Deus, que besteira. Mas no começo do casamento eu queria a feijoada, ela queria o pão. E às vezes a gente brigava por causa disso. Você tem noção da besteira? Quantos aqui no casamento já perceberam que você briga muitas vezes e depois você diz, meu Deus, nem lembra mais o que era o motivo da briga, de tão insignificante que era. Discutindo relação por causa da feijoada ou do pão. Mas a verdade, por que é importante? Porque por trás disso tem uma tradição de família, você entende? E muitas vezes tem coisas que são secretas para nós. Mas nós vamos repetindo, nós vamos fazendo, nós vamos tomando decisões. E é simplesmente por coisas que recebemos. E precisamos ter cuidado com isso. No meio desse processo hoje, tem dias que a gente come feijoada. E tem dias que eu me alegro comendo pão também. E nós chegamos, não briga mais sobre isso. Já teve dias até que eu falei, amor, estou indo para o restaurante. Ela falou, pode ir, amor, eu vou comer pão aqui em casa hoje. Mas antes brigava, discutia, eu falava, meu Deus, para quê? É uma refeição como outra qualquer. Mas você recebe. Aí quando eu fui visitar minha avó lá na Bahia, eu falo, meu Deus, o negócio do almoço é sério para nós. E tem diferenças entre famílias e famílias. Em coisas naturais. Qual está certo, qual está errado? Nenhum deles. Você entende? Nenhum deles está certo. Não é a feijoada que está certo, não é o pão com ovo que está certo. Mas são conceitos que recebemos. E cada família funciona da sua maneira. Só que tem coisas que são naturais. Agora, tem coisas, queridos, que são espirituais. E deixa eu te dizer algo. No meio da dificuldade, os nossos votos secretos vêm para fora. Guarde isso, vai ser importante na ministração. No meio das dificuldades, os nossos votos secretos aparecem. A verdade, queridos, é que no meio do nervosismo, de uma dificuldade, de uma pressão, é que realmente as verdades do seu coração vêm para fora. É a mesma coisa que eu pegar um copo com água e eu agitar o copo d'água. O que vai sair de dentro do copo? Água. No momento da agitação, sai o que está dentro. Então, tive uma briga, tive uma situação. No momento que o negócio vem, a verdade vem para fora. E é assim. Nós vemos, então, Abraão tinha uma palavra de Deus, precisava largar de um contexto de idolatria, de um povo idólatra, ir para um lugar, mas ele precisava partir, decidir, sair do sistema. Eu creio que nesses dias que vocês passaram sendo tão ministrados, sabe, nós precisamos sair dos sistemas de idolatria criados pelos homens, criados pelas nossas próprias famílias, dentro das nossas próprias crenças. E nós precisamos decidir seguir o sol da justiça, cumprir o seu propósito. E aí sim, seremos abençoados e benditos. Amém? Deus não abençoa debaixo de idolatria. Deus abençoa quando realmente Ele é o único Senhor, Ele é o único Salvador. Sabe, queridos, no meio de tudo isso, as coisas começam a acontecer. Abraão sai da sua terra, sai da sua parentela, toma uma decisão e ele vai debaixo de uma promessa. Mas tem um determinado momento ali que Abraão entra em crise. O tempo vai passando, ele tomou a atitude correta, ele saiu da sua terra, ele larga a idolatria, mas a promessa não se manifesta. E aí chega um momento onde ele vai ter uma discussão de relação com Deus. Ele chega a Deus, eu saí da minha terra, eu tomei a decisão, mas eu não tenho herdeiro. E no meio de tudo isso, queridos, Deus fala algo para Abraão. E isso mexe muito comigo. Deus diz para Abraão assim, a tua semente. Ele não fala sobre Isaac. Ele fala sobre a semente de Abraão, que já tinha dado a semente para Abraão. Ou seja, a gente pensa que a promessa do Senhor se cumpriu na vida de Abraão quando ele tinha 100 anos. Não é assim? Ele já tinha uma semente. Quando Deus falou, Deus já deu a semente. Falou, a semente já está em você, Abraão. Eu dei essa, a tua semente, eu dei essa terra. A tua semente, a tua descendência, a semente já estava em Abraão. Mas você concorda que alguma coisa aconteceu no meio do processo, e a Bíblia diz que a esposa de Abraão era estéril, e ela não conseguia receber essa semente. E ali começa um problema, ali começa uma situação, e porque ela não conseguia receber essa semente, tem um momento que ela tem uma grande ideia. E o primeiro grande voto secreto aparece. Tem famílias, nós herdamos isso, que quando Deus não faz, eu resolvo com a força do meu próprio braço. E aí nós vemos então, a grande ideia de Sara. A semente já era bendita. Já tinha uma promessa, já tinha uma bênção sobre as famílias. Agora pare e pense comigo, você acha, se Deus tira Abraão da sua terra, da sua parentela, diz, eu vou fazer de você uma grande nação, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Você acha que Deus ia deixar Abraão sem herdeiro? Você acha que Deus ia deixar Abraão sem filhos? Isso já tinha sido determinado lá atrás. Mas quando o tempo vai passando e eu não vejo o agir de Deus, os meus votos secretos vêm. No meio de tudo isso, a Bíblia diz que Sara tenta resolver da sua própria forma. Por quê? Porque ela tinha um voto dentro dela. Se Deus não fez, eu vou resolver a situação. No meio de tudo isso, então, vê se tem lógica isso. Vê se qualquer mulher hoje pensaria um negócio desse. Já que eu não consigo dar filho, deixa eu dar uma outra mulher para dar filho para ele. Que ideia diferente, né? No mínimo diferente. Mas, na verdade, o sistema de crença dela veio para fora. Se Deus não fez, eu dou um jeito de resolver esse negócio. Se o meu útero não resolve, eu acho outro útero para resolver. E quantas vezes famílias se posicionam na carne porque acham que Deus não está fazendo, porque acham que Deus está demorando. No meio de tudo isso, você concorda que teve um Abraão que disse sim? Abraão podia ter dito assim, mulher, você está louca, mulher? Deus apareceu para mim? O que, que você quer que eu vá fazer o que não devo com a tal da Agar? Mas mesmo assim ele concordou. E você sabe o que tudo isso gerou. E gera briga até hoje. Mas porque um voto secreto veio para fora. Mas isso não estava somente no coração de Sara. Chegou um momento que estava diante no coração de Abraão também. Deus não fez. Se Deus não fez, eu resolvo. Deixa eu te dizer algo. Esse é um voto secreto muito perigoso. Quando nós olhamos e falamos, Deus, o Senhor está demorando em fazer algo na minha família. Quanto tempo eu oro? Eu já larguei a idolatria, Deus. Eu já fiz algo. Quanto tempo o Senhor está demorando e mesmo assim o Senhor não se move? E sabe, tem pessoas que o sentimento é Deus está atrasando. Deus esqueceu da minha família, Deus esqueceu de mim. No meio de tudo isso, meus votos secretos vêm para fora. Qual foi o voto de Abraão e Sara? Vamos tentar resolver do nosso próprio jeito. Vamos tentar resolver da nossa própria maneira. Parar de esperar no Senhor. No meio de tudo isso vem um Ismael. E mesmo que Abraão chegue diante do Senhor e diga, vive Ismael na tua presença, Deus diz, não, Ismael não. Em Isaac será chamada a sua descendência. Você não vai basear a sua família e a sua promessa em votos secretos. Você vai basear naquilo que eu falei com você, Abraão. Porque deixa eu te dizer algo. Votos secretos geram infertilidade. Mas votos espirituais na presença do Senhor geram frutificação. Quando Deus começou a ministrar isso ao meu coração, eu e a Vivi casamos muito novos, casei com 19 anos, já estou 22 anos de casado, aleluia, glória a Deus. E nós então definimos que Durante 3 anos a gente não ia nem pensar em filho. Era para curtir o casamento mesmo. No 4º ano de casado, nós falamos, agora vamos pensar em ter filho. E aí, meu irmão, fazia tudo certinho para ter filho. Mas o filho não vinha. 4º ano de casamento foi assim. 5º ano foi assim. Tentando ter filho, filho não vinha. O pior de tudo, todo profeta que passava na igreja achava nós dois ainda. Não sei se isso já aconteceu com você. Você está ali clamando para Deus fazer algo e ainda Deus envia uns bonitão no meio do processo para vir falar com você. E aí dizia, Deus quer dar um filho para você. Eu dizia, Deus, mas a minha parte estou fazendo. Aí tinha gente que dizia assim, Wesley, Deus quer te dar um filho, rapaz. Jejua. Aí tinha outro que dizia assim, viu, não jejua, você fica mais fraco, é mais difícil, rapaz do céu. Então sempre tem os dois conselhos. Mas chegou um momento, queridos, que eu falei, Deus, o que está acontecendo? Porque por 5 anos nós ficamos tentando ter filho. E não vinha o filho. E um dia eu fui para a presença de Deus, eu falei, Deus, o que está acontecendo, Deus? Nunca murmurei, nunca falei coisas que não devia para Deus. Mas eu falei, Deus, será que o Senhor que não quer nos dar? Nesse processo, queridos, fomos para médicos. Gastamos com médicos. Faz controle de ovulação. Toma hormônio. Aí chegou no momento que eu fui para uma clínica de fertilização lá em Curitiba. Falei, Deus, eu estou fazendo a minha parte. Eu estou procurando ajuda. E aí para todo médico que a gente ia, sabe o que mais nos assustava? Que quando vinham os resultados, os médicos diziam assim, viu, vocês não têm nada. Nem você, Wesley. E nem ela. Falei, ela está tudo normal. E você... Aí isso me gerava mais crise ainda. Eu lembro o dia que eu saí da clínica de fertilização e pensei assim, eu falei, mas pera lá. Se está tudo certo comigo, se está certo com ela, então acho que é Deus que não quer dar mesmo. Porque eu pensei, se ainda tivesse uma doença que a gente precisa tratar, precisa... eu falei, ah, então é uma outra coisa. Eu falei, mas está certo comigo. Está tudo certo com ela. E Deus não quer dar. E eu comecei a conversar com Deus. E falar com Deus. E também falava com a minha esposa. Até que um determinado dia, o Espírito Santo nos mostrou o que estava acontecendo. A Vivi virou para mim e falou, Eclis, não é realmente algo do nosso físico. Daí ela falou assim, é algo emocional, amor. Aí, meu irmão, imagina para um homem racional ouvir um negócio desse. Eu virei para ela e falei assim, amor, mas como assim emocional? Ela falou, Eclis, é emocional. Eu falei, tá, mas me explica esse negócio. E ela sempre, durante os 5 anos, ela falava, amor, é emocional. Amor, é emocional. Aí teve um dia que, 5 anos depois de cabeça dura, eu parei para escutar. Aí eu falei, espera lá, vamos avaliar melhor esse negócio então. O que está acontecendo? A minha esposa, ela sofreu muito na sua infância. Ela tinha uma figura de autoridade sobre ela, que amaldiçoava ela muito quando ela era pequena. E lá na infância dela, um dia ela fez um voto secreto. Ninguém sabia disso. Ninguém sabia. Mas lá na infância dela, ela falou assim, eu nunca vou ter um filho. Porque eu não quero que o meu filho sofra e ouça as mesmas coisas que eu estou sofrendo e ouvindo. E queridos, buscamos ajuda. Buscamos médicos. Mas no momento que Deus trouxe o dia exatamente que ela fez aquele voto, nas emoções dela, nós fomos, eu e ela, para a presença do Senhor. A palavra do Senhor nos diz no livro de Números, não lembro agora o capítulo, quando está acontecendo a regulamentação dos votos. A Bíblia diz assim, que se uma mulher faz um voto que seja contra ela, diante do Senhor, mas isso é contra ela, vai fazer mal para ela esse voto, o marido pode vir e acabar com aquele voto. A figura de autoridade vem e encerra aquele voto. Porque voto é algo muito sério na Bíblia, você sabia? Até Deus diz, é melhor que você não vote, do que vote e não cumpra. É algo sério. E queridos, a minha esposa, ela não tinha noção. Mas eu estou te falando de algo real que aconteceu dentro da minha casa. 5 anos de esterilidade por causa de uma decisão emocional. E a verdade é que o útero da Vivi ficou fechado para minha semente. Mesmo sendo liberado semente, ela não recebia semente. E deixa eu dizer algo para vocês, isso foi algo tão sério para nós, que no meio desse processo, quando Deus realmente mostrou para ela, e eu falando com Deus, dizendo, Deus, sabe, porque às vezes tem coisas que a gente acha que é Deus que não quer fazer. Mas Deus queria, enviou profetas para dizer, eu estou nisso, eu quero dar. Mas vocês precisam remover no que vocês estão crendo. E sabe, muitas vezes Deus ainda não pode agir na nossa família, porque tem uma crença maior. Você recebeu coisas e decidiu acreditar nisso, e fez votos em cima disso, e tomou decisões em cima disso, e votos secretos na carne geram esterilidade. Mas votos feitos no Espírito geram frutificação. No meio de tudo isso, Sara e Abraão fazem um voto secreto. Eles concordam entre eles. No meu caso, a Vivi tinha feito esse voto. Mas mesmo assim atingiu o casal. Deixa eu te falar algo. Quando ela trouxe isso, eu e ela nos fechamos. E eu fui como autoridade no reino espiritual e autoridade sobre minha esposa. Nós oramos. E nós removemos aquele voto. Nós falamos, Deus, isso não governa mais a nossa vida. Nós te pedimos perdão. Nós queremos ter filhos. Nosso filho não vai sofrer. Você entende que o voto dela era por medo. Para que os filhos não sofressem a mesma coisa que ela sofria. Queridos, naquele mês que nós oramos e que o voto foi removido, o voto secreto feito na carne foi removido, e nós choramos juntos na presença do Senhor, naquele mês, ela engravidou. E a resposta de tudo isso está aqui, ó. Levanta aí, Rafinha. Dá tchau, pessoal, aí, ó. Ele nem sabia, talvez, de tudo isso, né? Mas deixa eu te dizer algo. Votos secretos feitos na carne geram esterilidade. Votos feitos no Espírito geram frutificação e vai cumprir o propósito. Sabe? É muito forte, são muito fortes as estruturas familiares. Quando nós realmente definimos algo no nosso coração, isso começa a governar a nossa vida e muitas vezes nós não percebemos. Deixa eu te falar um outro voto secreto que foi feito, e foi feito entre casal. Bíblia diz, começo de Atos dos Apóstolos. Atos, ali capítulo 4, finalzinho do capítulo 4. Está tudo muito bem, está tudo muito certo, está uma bênção. Barnabé vende a sua propriedade, vem e entrega diante dos apóstolos. A Bíblia diz que não tinha nenhum necessitado no meio deles. E aí, tem um casalzinho, chamado Ananias e Safira. Que eles acham muito bonito o que Barnabé fez, que tinha acabado de vender a sua propriedade, tinha trazido aos pés dos apóstolos. E aí eles tomam a decisão. E você já percebeu, casal às vezes discorda a respeito de um monte de coisa. Mas é interessante que a respeito da igreja do Senhor, e principalmente oferta, conversa bastante daí. Porque às vezes Deus está falando com o homem não pergunta nada. Se vai gastar naquilo, para a mulher durante a semana. Na hora que Deus fala com ele, dá algo, ele diz, ah, Deus tem que ver com a minha mulher. Fala com ela também. Para as outras coisas não pergunta. Mas quando chega na hora da oferta, pergunta. E aí a Bíblia diz que eles decidem vender a propriedade. Só que nessa venda da propriedade, eles tinham feito um voto diante do Senhor. Eles falaram, nós vamos entregar tudo. Só que o voto secreto, o público, foi,
estou entregando tudo. Mas o secreto foi, vamos reter uma parte, não vamos entregar o tudo. No meio disso, você conhece o final da história. O voto secreto gerou morte. E quando ele está, você imagina só qual foi o erro deles, trouxeram uma oferta. Não é? Trouxeram uma oferta. Mas eles falaram que ia entregar tudo. Mas não entregaram tudo. Retiveram uma parte. No meio disso, quando eles trazem diante dos apóstolos, os apóstolos dizem a ele, por que vocês intentaram contra o Espírito Santo? O Espírito Santo tinha trazido algo ao seu coração, mas o casal combinou. Não vamos entregar tudo. Não vamos se entregar totalmente. Vamos somente uma parte. Sabe? Isso me chama muita atenção. Tem pessoas que às vezes estão na igreja. Quando você recebeu o Senhor Jesus como teu único Senhor e Salvador, ali você já entregou o seu tudo, concorda? Ali você já se entregou. Aí a gente começa a viver o dia a dia de igreja. Tem pessoas que estão na igreja, são salvos, eu creio, porque se entregaram ao Senhor. Mas aí tem pessoas que no seio da sua família, eles dizem assim, viu? A gente faz parte da igreja, mas não vamos entregar o nosso melhor, não. Não vamos entregar o nosso tudo, não. E aí tem pessoas, o princípio é o mesmo. Falaram que iam se entregar completamente, mas quando a tribulação, as mágoas, os problemas, às vezes com o irmão vem, situações no meio da estrutura, coisas que acontecem, eu vou recuando e eu vou decidindo não entregar o meu tudo. E votos secretos, feitos na carne, geram morte. Sei que estou falando a respeito da igreja, mas agora eu quero que você me dê a liberdade de eu entrar um pouquinho mais fundo com você. O voto da minha esposa impediu que ela recebesse a semente dentro dela. Isso estava impedindo a nossa frutificação de termos filhos. Tem mulheres que sofreram mágoas com maridos, com seu marido. Situações, às vezes, que aconteceram no passado. Situações que talvez aconteceram até mesmo depois já de convertido, que te magoou, que te frustrou. E deixa eu te dizer, no meio de momentos difíceis, aquilo que nós cremos vem para fora. Aparece. É no meio de uma briga da família que os meus votos secretos aparecem. Tem pessoas que decidem fazer votos secretos contra o seu próprio cônjuge. E diz assim, eu sei que biblicamente eu sou um com ele. Eu sei que a Bíblia diz que nem o meu corpo é meu mais. É dele. Mas porque eu passei por um trauma. Porque eu passei por uma situação difícil. Porque o meu marido me magoou. Porque ele é grosso comigo. Porque ela é grossa comigo. Porque ela fala isso por causa de palavras erradas. Nós vamos fazendo votos secretos dentro de nossas próprias casas. E aí não consegue ter a paz genuína na família, sabe por quê? Porque tem pessoas que estão se protegendo dos seus próprios familiares. O voto secreto da minha esposa era uma maneira de se proteger e dizer assim, eu não quero que meus filhos sofram. Deixa eu te dizer a verdade da nossa casa. Os nossos filhos não sofrem. Eu amo a minha família. Eu amo os meus filhos. Eu vou te dar só um exemplinho que parece tão bobo, mas para mim mexe demais. Criamos o grupo de WhatsApp nosso. Eu, a Vivi e meus dois filhos. Eles deram o nome. Família Power. Eu falei, que bom. Glória a Deus. Nossa família é uma bênção. Os meus filhos não sofrem do mesmo jeito que minha esposa sofreu. E não sofrem do mesmo jeito que eu sofri. Quando os meus pais se converteram, eu já tinha 10 anos. Minha vida foi terrível até os meus 10 anos. Só que, queridos, era uma maneira dela tentar se proteger. E no fim mesmo, no frigir dos ovos, como se diz, ela tentou fazer com as suas próprias forças. Sabe?
Eu sei que tem situações que acontecem no seio da família que ninguém sabe. Às vezes é uma família aqui diante da igreja, mas às vezes na casa é outra conversa. Às vezes tem situações que acontecem, me perdoe abrir dessa forma, mas estamos aqui para expor as nossas famílias diante do Senhor e sermos curados, amém? Sabe, tem pessoas que sofrem até com violência dentro de casa. Sabe, com abuso de palavras erradas que são lançadas. Mas deixa eu te dizer, no meio de uma briga, no meio de um momento difícil, no meio de uma traição, no meio de um adultério, no meio de um momento difícil, votos secretos vão sendo levantados. E aí tem pessoas, Deus já até fez algo na sua casa lá. Vocês se converteram, mas ainda tem esposa que não consegue se entregar completamente ao marido, porque fez um voto lá no meio da dificuldade e disse não. Meu esposo nunca mais vai me ter completamente e inteiramente. Tem pais que fazem votos secretos a respeito dos seus filhos, mas o culpado não são os filhos. O pai, ele pega e diz assim, ah, eu tinha um pai muito ruim. Eu tinha um pai muito brabo. Eu tinha um pai muito ignorante. E hoje eu até sou bonzinho para os meus filhos. Mas eu não vou conseguir ser melhor. Porque eu recebi isso. Eu sou grosso mesmo, ignorante, tradicionalista, guapo. Sabe o que é isso, meu irmão? Voto secreto. O meu Senhor Jesus tem poder para te transformar? Sim. Tem. Desde que você decida abandonar esse voto secreto. E sabe por que não transforma? Não porque ele não tem poder, mas porque você crê mais no voto secreto de que você nunca vai mudar do que nele que tem poder para te transformar. Agora, quando eu e a minha esposa nós fomos à presença do Senhor, falou, Deus, remove isso de nós. Remove. O voto secreto da minha esposa foi algo tão sério que ela tinha até um texto bíblico para defender o voto dela. Ela dizia assim, nós vamos viver os últimos dias, estamos nos últimos dias, e a Bíblia diz nos últimos dias, ai daquelas que estiverem grávidas nos últimos dias. Você vê como é sério. E achava que Deus não ia proteger os nossos filhos, e por causa do medo, você tem noção disso? Por causa do medo, ela cerrou o útero. E impediu a frutificação. Quando removemos isso na presença do Senhor em arrependimento, veio frutificação, veio bênção. Fazemos votos na carne, fazemos votos no meio das tribulações. Talvez você já foi muito ferido dentro da sua própria família. E quando nós somos feridos na família, nós fazemos votos secretos. Só que esses votos secretos impedem o agir de Deus. Eu declaro essa noite, eu sei que eu não vim aqui à toa, tem uma unção profética sobre esse lugar. Eu vejo em primeiro lugar, veio muito forte isso ao meu coração, a luz do Senhor vai brilhar dentro de você, de áreas que são até desconhecidas para você mesmo. Deus vai fazer alguns lembrarem da infância aqui. Deus vai fazer alguns lembrarem de situações que você ainda está travado emocionalmente lá naquela situação. E no meio de tudo isso você determinou uma crença. Se eu determino uma crença, isso é idolatria. Eu levantei um outro Deus no lugar do meu Deus. Quando isso for removido, frutificação virá sobre sua vida e sobre sua família. A esterilidade cessa hoje. A esterilidade cessa hoje. Sabe, você vai poder ser livre no teu casamento mais uma vez. Você vai poder ser livre no teu relacionamento com os teus filhos. Independente daquilo que você recebeu. A palavra do Senhor nos declara no livro de Romanos que o amor de Deus já foi derramado no meu coração por meio do Espírito Santo. Eu sei que talvez você teve um pai ruim. Você teve um pai muito tradicional. Sabe, aquele pai que sonho seria se me surrasse com vara? Porque surrava era com chicote mesmo. arreio, fio de luz, toda aquela história. E aí você olha e diz, mas hoje eu já sou uma bondade em pessoa para o meu filho, perto do que meu pai foi para mim. Ah, o meu pai, pense no nome de Deus, Deus mudou a vida dele. Agora meu pai, ele tem uma frase, que todo mundo que conhece meu pai, encontra com ele e fala isso para ele. Se você perguntar para meu pai, como é que está, Ailton? Ele diz, está bom, mas tem espaço para melhorar. Você está participando do mês da família. Talvez teve coisas que você olhe para sua família e diga assim, tá bom. Deixa eu dizer, meu irmão, tem espaço para melhorar. Tem espaço para melhorar coisas na sua família, tem coisas para acontecer. Talvez você diga, eu já sou até bom com meu filho. Ah, meu irmão, tem espaço para melhorar, porque eu conheço o Deus que converte o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. O Deus que tem bênção para a família que já foi prometida lá em Abraão. Sabe quando os votos secretos são removidos? Votos feitos no Espírito se manifestam. Deus tira Abraão, faz ele olhar para as estrelas. Diz, não, vai ser Isaac que será chamado, não é Ismael, é Isaac. Ah, meu irmão, o jeito certo depois acontece. Desde que eu remova e coloque realmente a minha fé no Senhor e não nos meus votos feitos na carne. Sabe, eu tenho... Abra comigo em Atos capítulo 14. Quero terminar com isso. Talvez você vai achar meio estranho por que nós vamos começar a falar sobre esse texto. Parece que é uma mudança muito grande da mensagem. Mas eu quero falar um pouquinho para você sobre um homem chamado Paulo, que no começo da sua caminhada era Saulo. Saulo, ele tinha um voto secreto feito na carne. A Bíblia diz que ele perseguia, mas não somente perseguia. Ele teve um voto secreto baseado na religião, no judaísmo. E ele disse, eu vou perseguir os cristãos e eu vou matar os cristãos. E ele conseguiu em muitos momentos. Ele era perseguidor da igreja de Cristo. Até que tem um momento da sua vida, onde no caminho de Damasco ele se encontra com o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus se manifesta a ele, falando a respeito do voto que ele tinha. E ele diz, eu sou o Senhor, a quem tu persegues. Nesse momento, a Bíblia diz que por causa do nível de experiência que Paulo teve, ele fica cego. Com isso eu percebo Deus dizendo, a tua visão antiga não vai servir para aquilo que eu vou fazer com você. Ele fica dias cego, até que vem um homem, eu imagino que com muito medo. Imagina só, o cara que mata todo mundo. Deus chega e diz, Ananias, vai lá dar uma passadinha, orar. Ananias pergunta, com quem? Com Saulo. Imagina o medo. Eu vou lá, o cara vai me matar. Mas ele obedece ao Senhor, vai lá. Deus restaura a visão. Mas não somente restaura a visão, no meio desse processo dá um novo nome. Porque para votos espirituais feitos em Deus, eu preciso saber que eu tenho uma nova identidade, a identidade de filho que o Cezinha estava ministrando aqui. Nós não conseguimos fazer na nossa própria força. Na nossa própria força, a gente vai levantar Agar para resolver. Eu não falei, mas na nossa própria força, vai fazer como Raquel. Que se você for ver, não era casada com qualquer pessoa, não. É o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas quando ela está saindo da casa do pai dela, ela leva os ídolos do lar e coloca. E guarda e esconde. Sabe por quê? Porque essas crenças da nossa família, ela tenta nos acompanhar. Mas ela já era casada com aquele que, meu irmão, Israel surge a partir deles. Mas ela tentou levar os ídolos do lar junto. Sabe, no meio desse processo, Deus muda a visão de Paulo. O nome de Paulo, deixa de ser Saulo, passa a ser Paulo.
E Deus gera algo novo em Paulo. Paulo, ele decide, se eu fiz um voto baseado na religião de perseguir, a partir de agora eu me deixarei ser perseguido. E aí nós vemos então no capítulo 13, a igreja se reúne em Antioquia, e aí vem uma palavra: separai-me, Paulo e Barnabé, para a obra que eu vos tenho chamado. E aí eles são enviados. E meu irmão, imagina só. Chega aqui como o pastor Cezinha já fez com tantas pessoas aqui. Deus está nos mostrando, esses irmãos irão para outro lugar. Concordo que esses irmãos estão respondendo a um chamado de Deus. E automaticamente, quando a gente está respondendo ao chamado, a gente sempre pensa que vai dar tudo certo. E aí, quando as lutas vêm, sempre o teu coração vai aparecer, se você respondeu ao Senhor ou se você respondeu a homens. A Bíblia diz que eles vão para Chipre, pregam em duas cidades. A Bíblia diz que eles chegam no capítulo 14, em Icônio. Em Icônio, muita coisa está acontecendo. Eles estão ali, bem, ministrando, mas de repente começam as perseguições, começam as dificuldades. A Bíblia diz que ele sabe que vai ser apresentado, Atos capítulo 14, ele sabe que vai ser apedrejado, aliás, então eles fogem de Icônio. A Bíblia diz que ele chega em Listra. Quando ele chega em Listra, ele tem uma experiência maravilhosa. Se encontra com um paralítico. Quando o paralítico ouve ele falar, ele percebe que tem fé no coração do paralítico. Dá uma ordem, o paralítico é curado. Porque o paralítico é curado, e guardem isso, o Evangelho só chegou até nós, e nós estamos aqui hoje, por causa dessas decisões de Paulo e Barnabé, de levar o Evangelho aos gentios. Mas dentro da cultura gentílica, meu querido, quando eles percebem que o homem de Deus está sendo usado, a Bíblia diz que dão um nome para Paulo e Barnabé. Chamam de Mercúrio e Júpiter. E eles dizem, os deuses vieram até nós. E aí sabe o que acontece? Eles tentam oferecer sacrifícios para Paulo e Barnabé. No meio de tudo isso, imagina só o que que Paulo e Barnabé fizeram de errado. Deus usa eles para curar um paralítico. O povo começa a achar que eles são deuses, eles não aceitam a adoração. No meio desse processo de não aceitar a adoração, eles rejeitam as oferendas que são trazidas. A Bíblia diz que Paulo rasga as suas vestes. Nós não estamos com tempo, então não vou ler o texto, tá? Ele rasga as suas vestes, não aceita a adoração. Só que porque ele não aceita a adoração, os judeus entram no meio daquele povo. Incitam o povo, que até então estava querendo adorar, da adoração, eles partem para o apedrejamento. Só que dessa cidade, Paulo não conseguiu fugir do apedrejamento. No meio desse entendimento, eu quero te trazer algo muito sério. Tem pessoas que, sem perceber, quando vem um homem de Deus ser usado, quando vem algo acontecendo, decidem no seu coração sacrificar ao homem e não ao Senhor. Deixa eu te dizer algo. O teu chamado com relação a pregar as boas novas, você não responde ao seu pastor, você não responde ao Cezinha. Você responde ao Senhor. Mas é normal, muitas vezes, nós vemos um grande homem de Deus ser usado, e aí eu digo, eu quero ser igual a ele. E aí eu começo a oferecer as minhas coisas para ele. E sem perceber, eu levanto outros deuses entre eu e o Senhor. Só que deixa eu te dizer algo. Se tudo que você faz na casa, no reino, você faz para homens, vai chegar um dia que você vai se frustrar. E vai chegar um momento que você vai pegar a pedra na sua mão e vai jogar naquele homem que antes você admirava. Paulo, ele diz, eu não aceito isso. Quem fez aqui foi o Senhor. E Paulo diz, eu sou homem como vocês. Não me coloque como deuses. Ele rasga as suas vestes. E no meio da dificuldade, meu irmão, o voto feito no Espírito também aparece. Se votos feitos na carne aparecem, e o que apareceu daquele povo foi a idolatria, Paulo diz: eu sou homem como você. Foi Deus que fez. Eu não aceito. Só que no meio desse processo, veja lá comigo, isso é importante nós lermos, e com isso eu vou terminar. Versículo 19. Entretanto, chegaram judeus de Antioquia e Icônio. Icônio é aquela cidade que Paulo escapou do apedrejamento. Então, o povo já queria pegar ele lá. Vieram de lá para pegar Paulo. Instigando as multidões, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade. Agora perceba, o arrastaram para fora da cidade, dando como morto. Jogaram tanta pedra em Paulo, querido. Tanta pedra jogada em Paulo, que acharam que tinha matado. Imagina eu e você no meio de uma situação dessa. Você diz sim ao Senhor, você diz sim ao chamado, diz sim ao Evangelho, enviado pelos apóstolos, mas passa por um apedrejamento. É machucado, é ferido. É exatamente no meio disso que aquilo que eu creio vem para fora. A Bíblia diz que os discípulos chegam ao redor de Paulo, porque acharam que Paulo tinha morrido. Chega ao redor de Paulo. E no meio disso, a Bíblia diz que Paulo se levanta, ele não tinha morrido, mas estava muito ferido. Paulo sai e continua pregando o evangelho. Sabe por quê? Porque o voto feito no espírito de Paulo era maior que as pedras que o homem podia jogar nele. E a Bíblia diz não somente isso, ele sai, prega o evangelho. E a Bíblia diz alguns versículos para baixo ainda, fortalecendo os irmãos. Que homem é esse? Que sim é esse? Que no meio das pedradas ele diz: eu tenho um sim ao Senhor, e eu vou continuar pregando o evangelho. Eu vou continuar dizendo sim. E sabe o que mais mexe comigo? E quando eu li esse texto, eu falei: Deus, será que eu fazia assim? A Bíblia diz que Paulo se levanta, vai para outra cidade, prega o evangelho. E depois ele volta para aquela cidade aonde ele foi apedrejado. Agora deixa eu terminar para você com o melhor de tudo isso. Sabe quem que Paulo acha nessa cidade? Sabe quem que foi o resultado da pregação de Listra? Sabe quem que foi o resultado do voto feito no Espírito? E votos feitos no Espírito geram frutos. Nada mais, nada menos do que Timóteo. Timóteo é ganho na cidade onde Paulo foi apedrejado. Porque um sim no Espírito gera frutos. Mas para que o sim do Espírito aconteça, o voto da carne precisa ser retirado. Eu quero que nessa hora você se coloque em pé. Votos secretos precisam ser removidos. Votos secretos precisam ser removidos, feitos na carne, para que o sim ao Espírito Santo apareça. Paulo deixa de ser perseguidor para se deixar ser perseguido. Esse é um sim maravilhoso. Eu sinto algo muito forte no meu espírito. Sei que nós já estamos com o nosso horário avançado, mas eu preciso liberar isso profeticamente. Preste atenção um minuto. Eu sinto essa noite famílias que estavam distantes do propósito por causa de votos feitos na carne. Esterilidade com relação ao chamado de Deus, porque votos foram feitos na carne.
mas eu sinto essa noite, o mesmo Deus que se encontrou, o mesmo Jesus que se encontrou com Saulo no caminho de Damasco, Ele está no nosso meio esta noite. E Ele vai tocar a sua vida, a sua família. Ele pode dar uma nova visão para você. Sabe, se tem decisões que você tomou em meio às suas mágoas, se tem decisões que você tomou em meio aos seus traumas, eu sinto o amor de Deus te envolve nessa noite. O amor de Deus toca o seu coração neste momento. E aquilo que você decidiu na carne, no meio de um trauma, no meio de uma tempestade, vai sendo removido do seu coração. E áreas que você não via frutos, eu declaro frutificação. Eu declaro relacionamentos sendo restaurados. Eu declaro sobre sua vida, sobre sua família, conversão do coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Eu declaro esta noite, famílias sacerdotais estão se levantando no meio dessa casa. É tempo de remover os votos feitos na carne, para dizer sim ao Espírito Santo. Nós vamos fazer uma última oração. Eu quero que você levante bem alto as suas mãos. Você vai orar nessa hora. Tem algum voto que você precisa remover diante do Senhor? Teve momentos que você decidiu fazer na força do seu próprio braço. Teve momentos que você tentou dar um jeito porque pensou que Deus estava demorando demais. Teve situações que te machucaram, que te traíram. E você hoje parece que está sem emoção dentro da sua própria família, dentro do seu casamento. Esta é a hora que você vai remover isso diante do Senhor. E eu declaro renovo sobre sua vida, renovo no seu casamento, renovo no relacionamento com seus filhos. As crenças erradas são removidas e nós decidimos dizer sim ao Senhor como família. Senhor, a nossa família vai cumprir o teu propósito. Erga bem alto as suas mãos e eu quero te dar um tempo aonde você vai fazer a sua oração nessa hora.